Boa tarde, dou as boas-vindas aos representantes dos sindicatos e eu vou cumprimentá-los e anunciá-los pela ordem que tenho no ofício que recebi. Portanto, em representação do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sr. Enfermeiro Rui Marroni. Em representação do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, o Sr. Orlando Gonçalves. Em representação do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, o Sr. Dr. Jorge Narciso. Em representação do Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses, o Sr. Dr. João Valente. Em representação do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas Diagnóstico e Terapêuticas, o Dr. Luís Dumont. Em representação do sindicato... Não está. Portanto, eu agradeço a presença dos senhores e da vinda ao grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É um gosto recebê-los e estamos inteiramente ao dispor para apresentarem as questões que já expuseram no ofício que nos dirigiram a pedir a audiência, mas de certo desejarão promenorizar e especificar muito mais. Vamos funcionar da seguinte forma, mais ou menos 10 minutos à volta disso, para expor os pontos de vista que trazem a esta comissão. Passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados que desejarem intervir e pôr questões. Voltarei a dar a palavra no sentido de responder às questões ou de ser os considerandos que acharem que bem. Estejam à vontade, completamente à vontade. Podemos então dar início à nossa audiência e eu passo a palavra, deduzo, ao Sr. Enfermeiro Rui Marroni. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Não sei se a falar para o micro.
Sim. Eu não referi, mas a audiência é gravada e, portanto, todos terão disponibilidade para ouvir.
É a primeira vez, mas presumo que será mesmo para a gravação. Agradecer em nome dos sindicatos aqui presentes esta audiência, que foi solicitada exatamente porque nos confrontamos com uma situação de graves irregularidades no contexto dos SAMs Sul e Ilhas, que é gerido pelo Sindicato dos Bancários Sul e Ilhas. Parte dessas matérias já foram apresentadas na exposição que enviámos em outubro, em que fizemos uma descrição cronológica do processo, o processo negocial, que foi iniciado com a Direção de Sindicatos Bancários Sul e Ilhas em setembro de 2011. Decorreu com alguma regularidade até início de 2013. Início de 2013 houve necessidade de recorrer à Direção-Geral do Emprego para conciliação e aferição de algumas matérias. E aí, depois de ser estabelecida uma acta que os senhores têm nas pastas, foi, que não foi assinada pela Direção de Sindicatos Bancários, o processo foi retomado até a final do ano de 2013. Em outubro de 2013 foi proposto, e é aqui configura a última acta negocial, 17 de outubro de 2013, a 25ª, que também está presente nos documentos entregues. Temos que dizer, se for necessário, depois alguns documentos adicionais também os podemos fazer chegar. Mas, de qualquer forma, foi nesta data, em outubro de 2013, que foi proposto aos sindicatos que participavam nas mesas negociais pela Direção de Sindicatos Bancários que apresentassem as matérias que entendessem importantes para se chegar a acordo. E isso foi apresentado, inclusivamente, na altura, no dia 1 de novembro de 2013, foi enviado, e também tem no conjunto de documentos apresentados, um conjunto de clausulado e as matérias que eram entendidas como necessárias para se atingir o acordo final. E, paradoxalmente, a partir dessa data, nunca mais houve qualquer contacto da parte da Direção de Sindicatos Bancários Sul e Ilhas relativamente ao processo negocial. Nem contacto, nem qualquer explicação. Daí que os sindicatos tivessem enviado alguns ofícios, então um dos ofícios que é de janeiro de 2014 nas pastas, a pedir a retoma do processo negocial e a evolução das negociações, porque entretanto foram constituídas duas mesas negociais e qualquer uma delas parou, deixou de haver evolução nesse processo negocial. Essas mesas negociais eram constituídas, uma pelo Sindicato dos Médicos, que quiseram, por vontade própria, ter uma mesa à parte, e a outra estavam os restantes sindicatos, num total de 8 sindicatos. Esse processo foi finalizado, como disse, no dia 1 de novembro. O conjunto de sindicatos tentou a retoma dos processos negociais, com envio de alguns ofícios, solicitações de reunião. Chegámos a marcar reunião com o local na sede da Direção de Sindicatos Bancários, mas não houve qualquer resposta. Os sindicatos médicos ainda tentaram o processo de conciliação junto da GERT, que decorreu até outubro de 2016, mas também sem qualquer evolução no processo negocial. Quando enviámos esta exposição, em outubro de 17 de outubro de 2016, ainda não tinha acontecido um outro processo que veio a ocorrer por iniciativa da Direção de Sindicatos Bancários, foi requerida a caducidade das convenções coletivas. E, de facto, isto foi o transbordar da situação, porque efetivamente até aí já se tinham requerido várias reuniões, até porque estavam a ocorrer situações de irregularidades, recurso a trabalho precário, contratos a prazo, quando as convenções prevêem na sua gênese que, ou na generalidade, que ao fim de 180 dias deveria de haver a integração no quadro, os vários acordos de empresas existentes e as convenções. Nunca foi cumprido. O recurso a trabalho a falsos recibos verdes, e foi uma situação que aumentou exponencialmente. Cerca de 1.200 trabalhadores estão a recibo verde, mas desses 1.200, seguramente mais de metade que são falsos recibos verdes, ou seja, são trabalhadores que têm funções permanentes, exercem com subordinação hierárquica, têm horários programados, enfim, fazem parte das escalas, configura, de facto, falsos recibos verdes, como são designados. Relativamente a outras situações também, e reportamos ainda na exposição, isso foi uma situação que se manteve e se agravou nos últimos tempos, situações de assédio de moral, de intimidação, perseguição, e particularmente de alguns trabalhadores, enfim, situações perfeitamente inconcebíveis em qualquer entidade patronal, muito menos numa direção sindical que apregou o diálogo, combate ou pretende, diz que pretende combater as ilegalidades. Portanto, esta situação, todas estas situações que nos fizeram suscitar esta exposição. Com a apresentação da caducidade, que foi contestada por sindicatos, e tem também aí a contestação apresentada, o documento que foi enviado aos sindicatos enfermeiros portugueses é semelhante ao enviado aos outros sindicatos que subscreveram convenções, e também a resposta, portanto, a exposição a contestar este requerimento de caducidade que foi apresentado pelo nosso gabinete jurídico junto da DGERT. Entretanto, como esta situação criou cada vez maior ansiedade e muita indignação junto dos trabalhadores, foram desencadeados alguns processos reivindicativos, porque efetivamente continuou a não haver resposta às exposições, aos ofícios enviados para retoma dos processos negociais, e foi decretada uma greve que decorreu no dia 11 de janeiro. Nessa greve, de facto, passaram-se situações também de retaliação, de intimidação. Não só nos serviços, pressão para que fossem substituídos trabalhadores com vínculo por trabalhadores a recibo verde, como inclusivamente tivemos conhecimento há poucos dias que uma das trabalhadoras que denunciou o recurso a trabalho a recibo verde no lar dos Samos de Azeitão, foi suspensa exatamente porque prestou declarações, porque denunciou essa situação. Portanto, é um conjunto de matérias que trazemos aqui e que gostaríamos que os senhores tivessem conhecimento e gostaríamos de saber que diligências é que pode efetuar no sentido destas situações terminarem e avançarmos com um processo de negociação efetiva como é esse que se pretende. Está aqui o colega também a chamar a atenção, porque entretanto houve um acordo no sentido de rever o ACT bancário, o acordo de coletivo de trabalho que vigora para a banca, e que os acordos de empresa prevêem, porque sempre foi essa a decisão da direção, de aplicar os acordos que são negociados para a banca. Ora, este acordo foi subscrito ano passado, entrou em vigor com efeitos retroativos, os aumentos são retroativos a janeiro de 2016 e até à data esses aumentos não foram aplicados aos trabalhadores como determinam os IRCTs em vigor.
Muito obrigada pela exposição e pelas questões que trouxeram a esta comissão. Eu passo a palavra às senhoras e aos senhores deputados, não havendo pedidos para antecipação, eu passo então a palavra à Sra. Deputada Carla Barros, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente os representantes. Cumprimento naturalmente os representantes dos sindicatos. Permitam-me que não nomeie cada um dos representantes para não perder também aqui mais uns minutos nas saudações iniciais que já foram feitas pela Sra. Presidente. Eu tenho uma questão e apenas uma observação a fazer. Primeira observação é que realmente a situação torna-se e o problema mais complexo quando nós temos aqui sindicatos contra outro sindicato. Naturalmente que a complexidade da análise do problema não fica facilitada. A questão que eu gostava de tentar perceber, até porque não abordou muito esse problema, é como é que se têm feito algumas diligências junto da autoridade para as condições de trabalho. Percebemos que, fruto do problema, estão em contacto aqui com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, a quem já expuseram o problema, mas gostava de saber a autoridade para as condições de trabalho como é que tem agido. E para finalizar, naturalmente que é uma situação desagradável e vamos tentar ver dentro dos nossos poderes de atuação da Assembleia da República o que é que poderemos fazer para solucionar o vosso problema. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Peço naturalmente a cumprimentar todos os membros dos sindicatos aqui presentes e dizer-lhes também que naturalmente só hoje é que tive acesso àquilo que foi o documento que vocês entregaram, de maneira que não deu naturalmente um espaço tão curto de passar, enfim, uma leitura em relação àquilo que foram algumas questões já abordadas. E, naturalmente, outras que estão muito mais aqui, enfim, que não houve tempo, naturalmente, de abordar sobre a matéria. Bom, e também, permitam-me dizer isto, também me interrogo, não ponho nenhuma crítica em relação a ninguém, que haja um grupo de sindicatos contra outro sindicato, que haja aqui um conflito. O ideal é que não houvesse, penso para todos, e penso que esse também era o vosso objetivo, e de maneira que, nessa matéria, coloca-nos também, como começou a minha colega, aqui algumas questões da forma como devemos abordar esta matéria. Claro. E por isso, não querendo tomar parte por nenhuma das partes, permite-me a expressão, até porque também vi que foram criados duas mesas de negociação, naturalmente porque as questões abordadas, penso eu, pelo próprio Sindicato dos Médicos eram diferentes dos outros sindicatos, e por isso há aqui questões que serão mais específicas de umas áreas do que outras. Mas, como digo, não tendo tido a oportunidade de abordar essas questões, de abordar essa matéria, e também gostaria, naturalmente, de abordar a outra parte, porque isto é mesmo assim. Nós também temos que abordar as partes envolvidas e, naturalmente, como digo, há aqui um conjunto de questões que foram colocadas. Penso que irão responder àquilo que a minha colega também perguntou sobre as condições de trabalho, o que é que foi, qual é a resposta, o que é que se posição é que tomaram. E também dizer com toda a franqueza que, naturalmente, depois de tudo isto e de analisar todas as questões e de colocar algumas questões, a outra parte também gostaria, depois disso, de ter mais fundamentos para, enfim, podermos ter uma opinião mais clara sobre a questão do que está aqui em causa, lamentando que haja, de facto, um conflito entre sindicatos, que isso, como é evidente, lamento, enfim, não era isso naturalmente que todos esperávamos, e outros também não. De maneira que o objetivo é o que é que podemos fazer para que este conflito não exista, ou que pelo menos consiga resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada.
Quer ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar também os representantes dos sindicatos. Não há muito a acrescentar àquilo que foi dito. Trata-se, efetivamente, de um problema complexo, por haver, não só por tratar de uma relação entre sindicatos, mas por haver aqui questões que são, até do ponto de vista jurídico, debatíveis, não é? E há aqui até uma diferença de entendimento relativamente ao acordo de empresa, à sua caducidade. Há depois um conjunto de outras matérias sobre as quais o Bloco de Esquerda acha que, embora não haja... Embora nós tenhamos a necessidade de as avaliar com mais cuidado e de as analisar detalhadamente, mas com as quais nós estamos, em geral, solidários, questões de precariedade, de falsos recibos verdes, de situações de assédio moral, todas essas questões, seja onde forem, aprovarem-se, têm, obviamente, a solidariedade do Bloco de Esquerda num espírito geral de defesa dos direitos dos trabalhadores. E por isso é que nós vamos analisar os documentos com cuidado, eles exigem isso, mas é também neste sentido que eu queria repetir, no fundo não posso fazer mais do que isso, a pergunta que já foi feita relativamente ao recurso à ACT, ou a qualquer outro tipo de meio de queixa relativamente a estas situações em particular que têm a ver com os direitos laborais neste âmbito.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em primeiro lugar, e antes de mais, cumprimentar todos os presentes aqui em representação dos sindicatos e, no fundo, reiterar também aquilo que já foi dito. Creio que nós aqui na Assembleia temos um papel de acompanhamento político daquilo que tem relevância legal e que tem relevância também quando diz respeito ao Estado, é notório a nossa capacidade de intervenção. Nós estamos a falar aqui de um conflito que envolve entidades privadas, ainda para mais sindicatos, naturalmente que é com a invocação de alguns aspectos de infração da lei a todos nos preocupam, mas nós não somos os tribunais, nem temos competências administrativas de fiscalização dessas eventuais irregularidades. Portanto, no fundo, eu devolvi a questão aqui aos presentes, desafiando-os a, no fundo, quando pedem esta audiência, que tipo de ajuda gostariam que e acham que está ao alcance dos deputados desta Casa, uma vez não tendo condições de dirimir o conflito, nem sequer de o esclarecer, não é? Porque escapa às nossas competências, o que é que acham que aqui na Assembleia nós poderíamos fazer para contribuir para a pacificação deste conflito? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a delegação dos vários sindicatos em nome do Grupo Parlamentar do PCP e dizer que sobre esta matéria vamos dirigir uma pergunta ao Governo denunciando as situações que aqui são colocadas e questionando o Governo através do Ministério do Trabalho para saber que tipo de acompanhamento é que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem feito e quais são as conclusões dessas ações inspectivas que têm existido nos últimos anos relativamente ao SAMS. Também não posso deixar de lamentar a situação, ainda mais quando, bem referiram, a direção do SAMS não é uma direção qualquer, é de um sindicato. Portanto, isso também nos causa-nos, ia usar uma expressão que é dos gatos durante, que é espécie, mas não é bem espécie, que nos causa-nos análise de gravidade, porque entendemos que é mais grave quando assim é, porque entendemos que o tipo de práticas que aqui denunciam, e nós temos por hábito reconhecer que quando as estruturas representativas dos trabalhadores se dirigem a esta casa denunciando situações têm fundamento. Portanto, causa-nos, entendemos que é da maior gravidade as situações que aqui colocam e, portanto, iremos de imediato dirigir uma pergunta ao Governo sobre as ilegalidades que têm acontecido relativamente a esta matéria de violação do Código de Trabalho. Sobre outras matérias relacionadas com a contratação coletiva, volto a referir o que disse agora, ainda mais perplexidade e gravidade me causa, sendo um sindicato a avançar com a caducidade de um contrato coletivo de trabalho. E eu acho que isso também nos deve fazer a todos refletir sobre estas matérias. A posição do PCP sobre as matérias da caducidade eu creio que conhecem. Nós ainda, sexta-feira passada, agendámos um debate de urgência sobre a matéria relacionada com a urgência da revogação da caducidade e da reposição do princípio do tratamento mais favorável. Sabemos que aquilo que o Governo anunciou fica aquém daquilo que é necessário, porque um período de 18 meses para não publicar aviso de caducidade é completamente diferente de revogar a possibilidade da caducidade, e eu acho que, pelos piores motivos, porque estamos a falar da vida destes trabalhadores, o exemplo prático por parte da direção do Sindicato Bancário Solilhas neste processo demonstra porque é que existe a caducidade e porque é que durante, ora bem, novembro de 2013, até durante 3 anos, se tem uma postura de negar a realização de reuniões de negociação e depois se avança com a caducidade. Não é? Eu acho que isso é bem exemplificativo porque é que é urgente e necessário revogar a caducidade, porque ela é uma arma de chantagem de quem, durante vários anos, se recusa a negociar com as estruturas representativas dos trabalhadores. E ainda mais nos preocupa porque o SAMS tem uma resposta muito alargada. A nível do número de trabalhadores que tem, mas também a nível dos utentes que tem, em alguns casos uma resposta que é de primeira procura numa grande maioria dos seus utentes, em áreas muito diferentes e com valências muito diferentes, e portanto preocupa-nos com uma casa com este nome, que ainda por cima nós entendemos que pelo desempenho dos seus profissionais é conhecida pelos piores motivos, que o outro lado da moeda seja aquele que é aqui denunciado, relativamente a práticas de intimidação dos trabalhadores, relativamente ao recurso a falsos recibos verdes, quando o Código de Trabalho prevê exatamente aquilo que é no seu artigo 12º, a existência de um contrato de trabalho e outras matérias. E, portanto, sobre isto, dizer que iremos dirigir ao Governo uma pergunta e, sobre as questões da caducidade, manteremos também toda a atenção no que esta matéria nos exige, porque entendemos que, de facto, é particularmente grave que numa unidade de saúde em que os profissionais tratam da vida dos outros tenham aqueles que têm tutela sobre as suas vidas este tipo de práticas. Isto de facto é da maior gravidade e nós continuaremos a acompanhar esta matéria porque de facto a Assembleia da República não tem, ao contrário da situação da administração pública, uma capacidade de interferência mais direta, mas tem uma capacidade de interferência através da fiscalização do Governo e através da fiscalização do cumprimento do direito do Código de Trabalho e do Direito de Trabalho. E, portanto, sobre estas matérias continuaremos a intervir naquilo que entendemos fundamental, sendo que também vos deixamos com muita clareza a nossa posição de que a Assembleia da República tem o seu trabalho, as estruturas representativas têm o seu papel insubstituível e há matérias de intervenção direta até sobre casos que aqui colocam, que só as estruturas é que podem intervir até no sentido da reversão dessas matérias e, portanto, entendemos que em boa hora dirigiram este pedido à Comissão de Trabalho estaremos em melhores condições de intervir sobre esta matéria também depois da vossa audiência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Enfermeiro Rui Marroni, a quem entender por bem, no sentido de prestar os esclarecimentos que foram solicitados, se assim entenderem, e tecer as considerações finais, mais ou menos também ao mesmo tempo. Faz favor, quero dispor.
Agradecemos as questões suscitadas e as iniciativas que são propostas para serem feitas. Efetivamente, quando o Sr. Deputado há pouco perguntava o que é que esperamos desta Comissão, efetivamente esta Comissão, da nossa perspectiva, parece que isso que está na lei, tem por objetivo que fazer cumprir a lei, acompanhar os processos, enfim, interpelar o Governo, como o Sr. Deputado acabou de dizer, relativamente a estas matérias. E de facto, é isso que esperamos, que esta situação seja clarificada, seja cumprida a lei. Até porque o Presidente dos Sindicatos Bancários tem assento nesta Comissão. O Dr. Rui Rizzo é Presidente dos Sindicatos Bancários do Sul e Ilhas. Tem responsabilidades como deputado, tem responsabilidades pertencendo a esta Comissão parlamentar e de facto é um paradoxo este tipo de atitude, né? É incompreensível de facto esta situação. Nós, relativamente a sua deputada, tinha perguntado, já junto da ACT já foram feitas várias intervenções. Houve um processo que não foi bem conduzido quanto a nós da parte da ACT Lisboa Oriental, que é a área de intervenção do Hospital dos SAMS e da Clínica de Lisboa dos SAMS. A própria magistrada do Ministério Público, após um julgamento desse processo, veio recorrer dessa situação. Portanto, é uma situação que não foi bem conduzida. Fizemos, entretanto, uma exposição ao Sr. Inspetor-Geral da ACT, no sentido de clarificar essa intervenção. Temos feito várias intervenções junto à ACT, e a mais recente foi junto à ACT de Setúbal, relativamente a esta situação do Lar do Azeitão. Portanto, as denúncias são feitas junto das autoridades. Independentemente das críticas que possamos fazer, algumas poucas expectativas que acabamos por perceber nestas intervenções da ACT, não deixamos de recorrer a essas entidades para fiscalização e intervenção, e vamos reafirmar uma nova exposição ao Sr. Inspetor-Geral da ACT para, de facto, nos poder responder às questões já suscitadas e outras que, entretanto, ocorreram. Temos aqui, por exemplo, o facto de uma delegada sindical não receber a sua requisição sindical desde janeiro do ano passado. Pura e simplesmente é justificada a falta e não é paga a requisição sindical. Isto, de facto, não faz qualquer sentido, não é? Portanto, são matérias que vamos ter que fazer nova intervenção, não só junto do Sr. Inspetor-Geral da ACT, mas também junto das diversas secções onde são abrangidas as áreas de intervenção e de exercício. Evidentemente que esta situação de ter convenções em vigor e ser requerida a caducidade, numa altura em que até foi assinado um acordo com o Governo, por sindicato foi subscritor, né, no sentido das caducidades serem adiadas, parece que, de facto, é um contrassenso também, quanto a nós, este requerimento de caducidade, e até decorrente de um processo de ausência de negocial. Não foi por vontade dos sindicatos que estão aqui presentes e de outros participaram no processo negocial, que essas negociações não evoluíram e não foram finalizadas. Aliás, como eu disse, e está no conjunto de documentos, foi apresentado um conjunto clausulado e as matérias que eram passíveis de acordo para ser finalizada essa negociação relativamente a uma das mesas, e isso não houve qualquer resposta, não houve qualquer andamento. Portanto, são um conjunto de situações complexas, de ilegalidade, de arbítrio, que trazemos aqui e que, de facto, entendemos que é importante nesta Casa, a Casa da Democracia, e com esta Comissão Parlamentar do Trabalho, ter esse âmbito de fiscalização e intervenção, e é isso que esperamos dos senhores, dos vários grupos parlamentares, a vossa intervenção, para que, de facto, este processo possa evoluir, possamos, de facto, acabar com este clima de instabilidade, que não interessa a ninguém, não interessa certamente aos trabalhadores e aos sindicatos. Queremos, de facto, é que os processos evoluam e que se concretizem estas negociações. Não é requerer caducidades de convenções que estão em vigor e que, de uma forma premeditada, deixaram de ser negociadas. Não sei se alguns companheiros querem avançar com mais uma questão.
Peço aos deputados. Boa tarde a todos. É Jorge Narciso, Sindicato dos Médicos da Zona Sul. Os médicos, como foi dito, tiveram um processo um pouco paralelo. Havia uma mesa, dadas as especificidades, uma mesa negocial com os sindicatos médicos. Passou-se também algo semelhante. Nós recorremos aos instrumentos legais que ao dispor, nomeadamente os processos de conciliação na DGERT e depois os processos de mediação, e os resultados foram basicamente os mesmos. Até aconteceram coisas caricatas, como reuniões marcadas pela DGERT que os sindicatos bancários não compareciam nem dava justificação, ou mandava funcionários, tipo, chefes de secção para representar a direção do sindicato dos bancários. Mais recentemente, a contratação de de advogados externos para representar. Enfim, tem sido um processo muito complicado, sempre muito difícil, com propostas que são apresentadas, depois retiradas, portanto, nós, infelizmente, chegámos a esta triste situação. E também nos médicos, há anos que não há nenhum médico contratado com tenha um contrato de trabalho. Portanto, os médicos que estão mais recentes na instituição também estão a recibos verdes. Pronto, era dar-vos um pouco a conta disso, só para assinalar alguma diferença no processo dos médicos, mas que, no fundo, a conclusão é a mesma.
João Paulo, Quito Valente, Sindicato dos Fisioterapeutas. Só para reforçar um bocadinho no seguimento da deputada Rita Rato disse, realmente o que faz espécie, que é mesmo isso, é ser uma entidade patronal, que é um sindicato, que tem este tipo de postura. Isso é que é extraordinário e é absolutamente anormal. Eu acho que isto é bastante, tem que ser bem vincado, porque, na verdade, esse é que é o problema. Como é que uma entidade patronal, que é um sindicato, tem uma compostura para com os trabalhadores neste sentido? Só para reforçar mais este.
Boa tarde, Luís do Ponte, Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde da Diagnóstica e Terapêutica. Não vou repetir aquilo que os meus colegas já disseram, gostava só de... Nós entendemos, esta comissão de sindicatos entende, que obviamente que isto é uma matéria sensível, como já aqui foi identificado pela maior parte dos deputados. Sempre tivemos uma postura, desde que as negociações foram interrompidas por parte do SPSI, de insistirmos para tentarmos retomar as negociações e, de alguma maneira, que não acontecesse aquilo que está a acontecer agora. De facto, fomos surpreendidos em novembro com o pedido de caducidade das convenções por parte do SPSI e, por isso, é que, de alguma maneira, porque acho que também tivemos sensibilidade suficiente para, ao longo destes últimos anos, não explorar o facto da entidade empregadora ser um sindicato, porque percebemos também a sensibilidade do que está em cima da mesa, mas de facto não podemos entender esta atitude agora. Principalmente, e era isto que eu queria dizer, que nos parece a nós que esta entidade empregadora inclusive tem comunicado aos trabalhadores que só existem condições para negociar no dia ou após a caducidade das convenções. E isto é que a nós nos preocupa de sobreja maneira. Quando há anúncios neste momento, até porque, como já disse a senhora deputada Patrícia Rato, que provavelmente pode haver, até porque o próprio Ministério do Trabalho ainda não se pronunciou passado 3 meses sobre esta matéria, e não sabemos se vai pronunciar e em que moldes é que se vai pronunciar. E o que acontece, e terminava com isto, é que numa perspectiva de impasse no tempo sobre estas caducidades, aquilo que está a acontecer, já disse aqui o representante do Sindicato dos Médicos, e, por exemplo, nas nossas áreas é assustador aquilo que está a acontecer. O SBSI, nos últimos 2-3 anos, praticamente só contrata através de recibo verde. Portanto, nós sobe exponencialmente os trabalhadores das áreas, por exemplo, da diagnóstica e da terapêutica, que estão a trabalhar a recibo verde dentro do SBSI. Uns diretamente contratados pelo SBSI, outros através de empresas prestadoras de cuidados. Portanto, é isto que a nós nos preocupa, que com este impasse e com esta perspectiva não haver desenvolvimentos do ponto de vista da negociação.
Muito obrigada. Obrigado. Damos, portanto, concluída a audiência que nos foi solicitada. Agradeço, portanto, aos senhores terem vindo até a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, expor um assunto relevante que tomámos de certeza devida nota e desejo-lhes as maiores felicidades e que ele se possa ultrapassar com a maior brevidade possível. Bem-ajam.